conheço uma churrascaria chamada... Estás preparado?
Estou.
Frango assado.
Chama-se frango assado?
Frango assado.
Só?
Só.
E é
não, e não tem frango todos os dias, só tem ao sábado. Não é incrível? Frango assado, só tem frango ao sábado.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. Porque há vida depois do divórcio. Mas é uma merda. Muito bem, bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. O podcast em que duas pessoas que se conhecem mais ou menos, não somos provavelmente amigos, e que recentemente se tornaram os solteiros mais cobiçados em Portugal, conversam sobre a sua nova realidade, que é ser divorciados. E que não é muito fixe. Eu sou David Cristina e a minha amiga igualmente descomprometida é Ana Garcia Martins. Olá Ana, como é que foi a tua semana?
Opa! Foi aquela loucura básica sempre.
Foi, tu diz-me lá então, nós temos que nos apresentar às pessoas, quer dizer, a ti toda a gente
quer
conhece.
Quer dizer, temos que nos apresentar mais ou menos, não é?
Eu tenho que me apresentar às pessoas, não é? Porque a ti as pessoas já te conhecem, tu és a pipoca mais doce.
Sim, sim.
Mas pronto, e eu sou o David Cristina, também conhecido por...
David quê?
Cristina, exatamente, também conhecido por David Q, uma pessoa que tem uma carreira de sucesso a ser um comediante falhado. ao nível de ser um comediante falhado, eu tenho um enorme sucesso. Fui uma vez ao Levanta-te e Ri, já é uma coisa.
Uhul! Em que cidade?
É pá, por acaso acho que foi em Quarteira. Ixi. Ou seja, algum em Quarteira.
Ixi.
Tu foste em qual?
Beja.
De que forma Incha. É que isso é melhor? De que forma é que Beja é melhor que Quarteira?
Pá, não sei.
Pronto, mas... E nós decidimos fazer este podcast porque, vamos ser sinceros, achamos que isto era uma maneira muito rápida de tornar clara para o mercado que estamos solteiros.
Sim, é sobretudo isso.
É uma maneira de chegar muito rapidamente a muitas pessoas.
Sem termos de passar pelo Tinder.
Sim, porque o Tinder não é fácil.
Eu nunca entrei no Tinder.
Eu já passei lá uma temporada.
mas isso
se calhar vai ser para outro episódio. Mas pronto, toda a gente te conhece, Ana, principalmente pelo teu trabalho que fizeste agora no Big Brother.
Verdade.
Desculpa estar logo a entrar com os golpes baixos, mas, mas acho que é justo.
Se é para lavar roupa suja, vamos lavar roupa suja.
E esse vai ser um dos propósitos deste podcast, não é? Lavar roupa suja.
Sim, sim, sim. Escandaleira.
Que é com as pessoas...
Porque eu preciso de alimentar a imprensa nacional e, portanto...
Sim, sim.
Acho que faz sentido.
E eu preciso que... não sei o que é, porque a minha mulher fica zangada... A ex-mulher fica zangada comigo, se calhar. Isso não é só
ainda não está?
Não, está um bocadinho. Está o suficiente para se ter divorciado. E pronto. E o que é o podcast? O que é isto, na verdade? Isto são duas pessoas a falarem sobre...
Confere.
Esta, sim. Sobre esta coisa de ser recém-divorciado. Que não é espetacular, mas também estamos aqui para vos responder às vossas perguntas, não é?
Com a nossa... Dúvidas, inquietações, temores.
Do alto da nossa imensa sabedoria.
Sim, sim, de pessoas que estão separadas há meia hora.
Exatamente, eu separei-me há 6 meses, por isso a coisa já passou há imenso tempo, não é? Já estou completamente noutra, que não é assim. E tu separaste-te há... Dois dias,
sim, anteontem. Não, isto foi...
Já vem trás,
é um processo que já vem de alguns meses, com afastamentos e aproximações, mas que já leva uns bons meses.
No fundo é uma separação ioiô.
Ioiô, exatamente, com as dietas.
Exato, afasta-se. Sim, e também é que é importante que as pessoas saibam, não é? Que tu não te separaste há 2 dias e saltaste logo para o podcast, não é? Porque parece mal, as pessoas chegam a pensar...
Não, e nós andamos a falar neste podcast há para aí... 2 meses, talvez, mais.
Sim, o que não é, acho que não é muito bom. Não diz muito bem acerca das nossas relações, não é? Quer dizer, 2 meses, eu já estava separado. Tinha sido mais engraçado se tivesse... Já estamos a falar disto há 4 anos.
Há 4 anos. Não, mas dizer que, para já, porque é importante atribuir os créditos a quem os merece, que fui eu que tive a ideia deste podcast e convém que isso fique...
registado, não é?
Sim. Porque vamos retirar lucros disto um dia, não
Sim.
é? E a coisa tem que ser bem dividida. Não, mas lembrei-me disto uma noite em que era suposto nós jantarmos não sei se te recordas, e estávamos os dois um bocado assim, merdosos.
Um bocadinho, não foi?
E tu ias jantar à minha casa e não te apeteceu sair, e eu também não estava com muita vontade de te aturar, na verdade.
Sim.
E fizemos uma videochamada, que durou para aí uma hora.
Pois foi.
A falar sobre, sobre isto, não é? De estarmos separados e como é que as coisas estavam. E eu pensei, olha, isto giro, era transformarmos esta cena. Pá, dois amigos estão aqui a falar sobre as suas vidas, a passar por um processo parecido. E falarmos disto com outras pessoas que eventualmente estão a passar pelo mesmo, que irão passar pelo mesmo, porque vão, porque...
Sim, 70% das pessoas em Portugal...
Vão divorciar-se. E pronto, eu achei, e achei que tu eras a pessoa ideal para fazer isto.
Porque só, estava lá, naquele momento.
Porque estavas lá naquele momento, era contigo que eu estava a falar, porque tens uma voz incrível e super radiofónica.
Uhum.
Depois não corresponde exatamente à tua imagem, portanto,
não,
pessoas não vão a engano, e também é por isso que nós, à partida, só vamos fazer uma versão áudio e não
sim,
gravada.
Sim, sim, sim. Porque... Aliás, mesmo quando fizermos isto ao vivo, que um dia havemos de fazer, eu vou ser como a CIA. Vou ter uma cabeleira que me cobre completamente a cara.
Sim, sim. Porque isto, as mulheres agora vão muito ao engano. Têm esta voz sensual, coisa, e depois...
E depois vão ver e...
E é um pequeno trambolho.
Sim. Pronto. Não, atenção, para que fique claro, eu não sou um pequeno trambolho, só sou um trambolho de média estatura. Vamos lá, não ir longe demais também aqui nas...
Não, e achei que fazia sentido fazer isto contigo, por estarmos a passar pelo mesmo, por teres essa belíssima voz e por seres dos humoristas, apesar de seres um fracasso, mas que eu mais admiro.
Admiras-me apesar do meu fracasso.
Admiras-te apesar do teu fracasso. Acho que é o mercado que não está preparado para ti,
sim,
sabes?
Sim.
Não és tu, é Portugal que não está preparado.
Eu acho que tu admiras-me para a minha perseverança, não é? Porque apesar de ter zero reconhecimento por parte de público, fora as pessoas que me estão a ver, que por acaso até acham graça, mas ninguém me vai ver. Sabes que eu, quando vou atuar, acontece recorrentemente o seguinte: eu entro, vou atuar, não está lá ninguém, e o host diz-me sempre, pá, esta semana passada estava incrível. Sempre, às tantas assim, se calhar sou eu, não é? Se calhar sou eu que estou a afastar as pessoas. Mas tens razão, a conversa foi boa e eu pensei, também quando tu me falaste nisso, pensei, por que não submeter mais pessoas a esta mágoa, não é? Porque...
Sim, porque eu acho que é triste estarmos na merda sozinhos, não é? Se pudermos trazer mais gente para o lodo...
Claro! Mas qual é a coisa boa de ser uma figura pública se não for para ter mais pessoas a viver a nossa vida connosco?
Claro.
Não é?
E as nossas merdas, não é?
Claro. Então, nós vamos pedir-vos que aos nossos ouvintes que mandem questões.
Os nossos dois ouvintes.
Neste momento somos
quatro.
Nós. Quatro? Não sei, vamos ver. Vamos pedir que nos mandem questões, não é? Para nós falarmos. Questões relacionadas com o divórcio ou não. Ou também podem ser outras coisas. Se vocês quiserem saber uma boa colina, uma boa receita de torta de laranja. Se calhar, tu sabes fazer torta de laranja?
Não, mas o Marco das Tortas.
O Marco das Tortas? Existe?
Sim, sim. Existe.
Existe um Marco das Tortas?
Existe, não, pá, tu também estás completamente fora da cultura urbana. Era um concorrente do Big Brother, que é pasteleiro e que é muito conhecido pelas tortas de laranja.
Não,
portanto, não vamos para esse, não vamos apostar nisso. Já uma pessoa muito boa a fazer isso, vamos
para... Ok,
pá.
Não, eu conhecia aquelas...
Para as quiches de atum, não sei.
Eu conhecia aquela churrascaria, por acaso gosto muito, que é Frango Sinatra, mas não conhecia o Marco das Tortas.
Uma churrascaria chamada... Estás preparado?
Estou.
Frango assado.
Chama-se frango assado?
Frango assado.
Só?
Só.
E, é
não, e não tem frango todos os dias, só tem ao sábado. Não é incrível? Frango assado, só tem frango ao sábado.
Eu gosto disso, gajo. Então, frango assado. Porquê frango assado? Pá, porque eu gosto de frango assado. Mas cozinho frango... Não, eu é que gosto de frango assado. Como eu gosto, é o nome, fica o nome.
Frango assado.
Sim, sim, eu também gosto disso. E daqueles cabeleireiros que dão só o nome da pessoa ao cabeleireiro, mas depois escrevem com erros ortográficos, tipo Carlos com K e U. Não é? Cabeleireiro Carlos, mas com K e U. Porque para mim nada me diz qualidade como erros ortográficos. Eu gosto muito que me...
Eu acho que não é um erro ortográfico, eu acho que é para elevar, percebes? Dar aquele ar internacional.
Mas achas que eleva?
Barra Parolo.
Sim.
Não, acho que não eleva, mas na cabeça das pessoas.
Ok.
Mas
e
não,
então?
É, não é para que cabeleireiros estamos aqui hoje.
Não falar. É para isso, não. Nós estamos aqui...
Será, quando não tivermos mais nada para falar...
Que faremos de falar disso. Mas pronto, então nós os dois separámos-nos.
Sim.
E se calhar convinha falarmos um bocadinho das nossas relações. Eu posso começar, porque as tuas toda a gente conhece, porque isso sai na flash. As minhas não sai ninguém. Eu não saio lado nenhum.
Ainda.
Pá, eu e a Tânia tivemos juntos, a Tânia, minha ex-mulher, tivemos juntos 14 anos, que tivemos casados uma boa parte deles, acho que foram 7 ou 8. Se calhar se eu soubesse ainda estávamos juntos. Não sei. Não sei.
Ajudava.
Mas estivemos juntos. Temos dois filhos lindos, o Miguel e a Maria. A Maria é uma menina, o Miguel é um rapaz. Pá, convém, nestes dias que correm.
Mas podia não ser. Podia não ser, é isso que eu estou a dizer. O Miguel podia ser a menina e a Maria o rapaz.
Não, mas é isso que eu estou a dizer. Tipo,
somos super inclusivos.
Sim, se o Miguel quiser ser transgénero ou lá o quê. Se o Miguel quiser ser um candeeiro, pode ser. Ele é...
Eu não
tenho nada a ver com isso. Mas sim, mas a Maria tem 2 anos, o Miguel tem 4. Ou se quiser, pode ter mais também.
Separaste-te com os meninos tão pequenos.
É verdade.
Coitadinho. Não vão ter memória dos pais juntos.
Pois, ouviste isso. Tens ouvido muito isso?
Tenho.
Tens ouvido muito isso.
Sobretudo dela, não é? Que também tem 2 anos e pouco.
Sim, ela tem dito muito. Ah, não vou ter memória dos meus pais juntos.
Ela não. As pessoas... Ai, coitadinha da menina.
Não vai ter memórias dos pais. Mas sabes que eu tenho ouvido o contrário. Tenho-me dito muito. Olha, que bom, separaste com ela tão pequena. Ela não vai ter memórias dos pais juntos. Não vai ficar triste. Por isso isto é um bocadinho cada cabeça, cada sentença, não é? Por acaso o Miguel até tem lidado bem com a separação, apesar de tudo. A Maria também, porque não sabe o que é que se está a passar. Né? Para ela, se calhar, o mundo é sempre assim. Mas pronto, separámos-nos com essa idade. Foi uma decisão mútua, no sentido em que a minha ex-mulher decidiu pelos dois. E ficámos... E ficámos, como veem, estou encaixei a coisa impecavelmente. Encaixei
super bem resolvido.
Sim, super bem resolvido. Foi há 6 meses atrás, como disse há pouco, e tem sido um dos melhores 6 meses da minha vida. Tem sido os melhores 6 meses da minha vida, porque eu sempre quis, como homem adulto, sempre quis chorar em centros comerciais. Sempre quis, é uma coisa que eu...
Choraste em centros comerciais?
Sim, mas só no Amoreiras, não, que eu não vou chorar para o Colombo. Há limites, não é?
Há limites. Ou para o Fórum Almada, não é?
Não, que era o que faltava. Era o que faltava. Chorei no Amoreiras, chorei um bocadinho no Corte Inglês, mas foi na zona da restauração boa. Não foi cá em baixo, foi naquela
zona. Foi no sétimo piso.
Aquilo é tudo malta de chefe, é tudo restauração de chefe. Chorei lá um bocadinho no mexicano.
Mas sim. Comias um burrito.
Enquanto comia um burrito e pensava nas minhas escolhas de vida. Sim. E então essa é a aproximação que eu trago para este podcast. Pronto, e sou homem também, cis, heterossexual. E pronto, e é isto. E tu, Ana, como é que foi a tua vida?
A minha vida, então, eu estive casada 10 anos, portanto, casei-me em 2010, tinha namorado 2 anos antes disso. Portanto,
com a pessoa que casaste?
Namorado. Sim, com a pessoa com quem casei, o Ricardo, não é? Portanto, conhecemos em 2008, namorámos 2 anos, casámos em 2010 e separámo-nos em setembro do ano passado. Portanto, precisamente no ano em que fizemos 10 anos de casamento.
Oh, fofo.
Fofo. Achámos, sim, que era uma boa forma de celebrar o evento. 10 anos, vamos separar-nos. Pronto, não foi um processo muito linear, não foi uma separação logo... ok, vamos separar-nos, vai cada um para o seu lado e é isto que queremos. Estamos absolutamente convictos, não? Foi uma separação com algumas aproximações e afastamentos ao longo destes meses e penso que só agora, mais recentemente, é que ficou absolutamente decidido que efetivamente as coisas não funcionam, por mais que se tente, há coisas que são inultrapassáveis impossíveis de gerir,
okay.
Inultrapassáveis ou impossíveis de ultrapassar. Para quem tem mais dificuldades ao nível do português. E pronto, e é isso. E achei que este podcast poderia ser terapêutico para mim e para ti, para ambos os dois.
Sim.
Mas lá está, para outras pessoas que estejam a passar. Eu acho que se fala pouco sobre isto, porque há sempre algum pudor, algum recato, há sempre aquela sensação de falhanço que está inerente a uma separação, independentemente do que a motivou, mas que sentes sempre, não é? Quando há um casamento, quando há filhos, quando há um projeto de vida que tu acreditaste ser para, sim, a vida e que não é impossível, por mais que estejas conformado e consciente da decisão que estás a tomar, é um processo difícil e é difícil assumir e muitas vezes é difícil falar sobre ele. Eu acho que as pessoas têm dificuldade em falar sobre isso e é difícil encontrar informação sobre isso, eu sei porque tenho pesquisado e encontras obviamente alguma literatura, mas não há muita gente a falar Sim. sobre isto de forma aberta e despodurada, e tanto das partes boas como das partes más, porque tens as duas coisas. Sim. E pronto, e acho que como nós somos, acho que somos parecidos em muita coisa e temos um sentido de humor relativamente parecido, achei que isto podia dar uma coisa interessante.
Pode ser que dê para. Eu acho que também vai ser muito terapêutico para mim. Eu já comecei a falar disto em palco, no stand-up, e foi engraçado. Falei porque tinha que falar. Não foi porque achei que tinha graça, foi porque era uma coisa tão importante na minha vida e tinha que falar. E o podcast também parece uma boa oportunidade. Mas, acima de tudo, como tu estás a dizer, há muita gente a passar por isto. É um dos maiores, pelo menos, daquilo
flagelos.
Que... Eu não ia dizer flagelos, mas sim, acontece muito, não é? Temos 70% dos casamentos a dar nisto em Portugal, que é um número que as pessoas não têm muita noção. 70% é imenso, não é? E depois, isto é muito doloroso, não é? Isto é mesmo muito doloroso. Nós vamos fazer aqui um bocadinho de humor ligeiro, não é? Com isto, mas isto é de facto uma das coisas mais dolorosas que pode acontecer e acho que é importante termos aqui uma comunidadezinha em que podemos todos falar e partilhar as nossas chatices uns com os outros
e dar as mãos virtualmente
e falar mal dos nossos...
no seio desta comunidade.
Exato.
Em Sim. lágrimas.
Sim, pá, isso agora está a entrar uma coisa um bocadinho depressiva.
que também é
sim,
portanto,
sim. Não... mas estamos a falar dos lados bons, não é? Mas também aos lados bons. Quais são os lados bons?
Então,
até agora,
o lado bom é o tempo que tens para ti. Eu acho que isso, e que é uma coisa que tu, quando juntas com uma pessoa e sobretudo quando tens filhos, sentes saudades de algumas coisas que tinhas na tua vida de antigamente. Não quer dizer que quisesses substituir, nunca me passou pelo momento pensar, preferia não ter filhos Sim. e voltar para a vida que tinha. Não, de todo, prefiro muito mais a minha vida com filhos do que sem, mas obviamente tenho saudades de alguma coisa, de não ter nenhum tipo de responsabilidade, de não ter Sim. de fazer jantares, de poder ir ao cinema quando me apetece, poder ir viajar quando me apetece, e agora obviamente estando nós num regime de partilha dos miúdos, uma semana a cada um, tenho aquela minha semana da loucura, que não é loucura nenhuma,
Sim.
mas que tenho tempo, de facto, para fazer aquilo que eu quero sem ter que estar obrigada àquela rotina, que eu acho que é uma das coisas que depois acaba por ser um bocadinho mais desgastante no casamento, é aquela rotina que inevitavelmente, e apesar de eu ter uma vida que me permite fazer muitas coisas diferentes e todos os dias, mas há sempre aquela coisa, eu sabia que a minha vida a partir das 5 da tarde
era sempre igual
até Sim. ir dormir, vais buscar os miúdos, chegas a casa, dás banhos, preparas jantar, lês história, vais dormir. E agora naquelas semanas em que estou sem eles,
Podes
não tenho isso,
quiseres.
Não é? Posso fazer o que eu quiser.
E a questão é, e o que é que fazes? Porque esse é que é o tema, não é? É que eu tenho também esse tempo, mas dou por mim a não encontrar assim tantas coisas para fazer incríveis.
Sim, não são incríveis e às vezes custa o deparar-te com esses momentos de solidão, não é? Que de repente estás sentado no sofá e não há ninguém e a casa está vazia, não há os miúdos e não há uma companhia. O que é que eu tenho feito? Tenho aproveitado para ler, tenho ido para a cama muito mais cedo, voltei a fazer...
Ainda bem que disseste muito mais cedo, pensei que isso ia para outro, quando disseste que
tenho ido para a cama com muito mais gente. Não, mentira, não, nada, não. Todo um deserto aqui. Tenho tentado, voltei a treinar, percebi que é uma coisa que me faz bem, sobretudo à cabeça, mais do que ao corpo. Vejo séries, vou ao cinema, estou com os meus amigos, mas também passo muito tempo sozinha. Não estou sempre ocupada, também não, para já não tenho sentido essa necessidade imperativa de estar sempre a fazer coisas. Acho que provavelmente poderei chegar aí, não é? Necessidade de estar sempre ocupada para não pensar. Mas acho também importante contemplar tempo para estar comigo e para pensar e para...
Sim.
Tenho arrumado muito a casa.
Arrumado a casa,
tenho
sim.
Tenho dado a volta à casa toda, a organização. Agora tenho mais espaço, os meus armários, as minhas gavetas.
Sim, eu também senti isso como uma coisa muito positiva, porque os nossos ouvintes não sabem, mas nós temos uma coisa em comum, que é o nosso amor por ténis.
Sim, verdade.
Não o desporto, mas os sapatos. Porque,
ou as sapatilhas, ou para sapatilhas, quem nos estiver a ouvir no Norte.
Eu, por acaso, eu digo isso também, sapatilhas.
Dizes, eu digo ténis.
Pronto, mas eu tenho 37, acho 38 pares de ténis.
Ah, tenho mais.
Tu tens mais, tenho, sim. Mais. Mas está certo, não é?
Porque eu também ganho mais.
Sim, sim.
E recebo mais coisas à borla.
Eu acho que é mais por isso. Não,
eu não sei se ganho mais, tu ganhas bem.
Eu não quero falar sobre isso agora.
Mas ganhas bem.
Sim, ganho bem, estou bem na vida. Mas afunguei no microfone
agora. Explicar que não vives do humor. Não.
Ah, não estava tramado, não é? Imagina.
Tens uma profissão séria.
Sim.
Credível e coisa.
Pois,
porque não estava... E és doutorado, não és?
Sou doutorado.
É muito esperto.
Não sou, não é verdade. Em genética de...
Estás a inventar, não estás? Nem sabes.
Genética do envelhecimento. Eu sou doutorado em genética do envelhecimento. Mas enfim, o que eu tinha a dizer é que eu acho que há muito, isto é um tema que havemos de pegar mais tarde, que há muita romantização do divórcio pelas pessoas que estão ainda no casamento. Porque há muita gente, ou se calhar estou a projetar um bocadinho aquilo que vi, mas há muita gente que está no divórcio e acha, está a passar por essa rotina que tu estás a passar, todos os dias, dar o banho aos putos, a partir das 5 horas a vida é sempre igual, e as pessoas começam a romantizar o tempo que vão ter fora do divórcio. E eu acho que, eu próprio também o fiz, o que eu acho que tu não prevês é aquilo que vais perder, e a importância que aquilo que vais, porque se aquilo que tu vais ganhar é menos do que aquilo que tu perdes. E para mim, estar sem os meus filhos é muito, muito pior do que o que eu ganho com não estar com eles. Acho que se tu não tomares em conta estas duas coisas, tu romantizas o divórcio. E depois chegas ao outro lado do divórcio, que é uma coisa um bocadinho difícil de reverter, e não estás feliz, não é? E não estás mais feliz, na verdade. Eu sinto imensa falta dos meus filhotes quando não estou com eles, nas semanas em que não estou com eles. Depois o que eu faço é embudar-me todos os dias e drogas duras. Não é.
Eu sinto alguma falta de... Isto, se calhar, é um paradoxo, não é? Porque ao mesmo tempo que estou a dizer que não sinto falta da rotina, mas sinto falta de ter alguma previsibilidade na minha vida, de saberes que há coisas que são assim, não é? Por exemplo, agora toda a gente pergunta, então e férias, como é que vai ser? Não sei, nunca passei férias nos últimos 12 anos, não é? E estava sempre mais ou menos previsto, ou tinhas alguém com quem partilhar isso e decidir. Este ano não faço ideia, para onde é que vou, com quem é que vou, o que é que vou fazer, como é que o tempo vai ser dividido, aquela coisa do... Vou passar um fim de semana... Certo, mas vou com quem? Vou sozinha? Vou só com os miúdos? Sinto alguma falta disso, não é? De saber que há ali alguém com quem posso sempre programar a minha vida.
Sim.
E que deixa de haver e que tens de te reajustar e sobretudo percebes, não é? Que eu acho que é isso que tu falavas um bocadinho, que não vai ser aquela paródia toda que tu achas e que toda a gente vai estar tão super disponível para ti, para fazer coisas contigo e que vai estar sempre em programas, não vai? As pessoas continuam
a vida delas,
não é? As coisas mudam para ti, para os outros não, e por muito que as pessoas até estejam lá, sobretudo numa fase mais inicial, quando eventualmente têm medo que te mate ou coisa assim, não é? Por desgosto. Mas depois vão naturalmente seguindo a vida delas e não estão tão presentes e não estão tão disponíveis, e esse é um tema que nós queríamos falar, não é? Depois sobre as amizades e
o que é que acontece?
O que é que acontece e como é que se partilham amigos e como é que...
Como é que reorganizas toda a tua vida social? Esse é um tema importante, porque a nossa vida, nós, muitas destas queixas que nós tínhamos durante a relação, em que, eu não tenho vida social, de repente, ainda, eu acho que até ficam, se calhar, um bocadinho piores depois quando a gente se separa, porque, não tinha vida social por causa do casamento, não, agora que não tenho casamento ainda tenho menos vida social, porque agora tenho que encontrar... Tenho que preencher, os 80% estavam preenchidos pelo meu parceiro ou parceira, agora têm que ser preenchidos por outras pessoas e não vai dar, não é? Eu acho que é isso que eu sinto muito acerca da romantização. Mesmo quando eu falo com os meus amigos que ainda estão casados e conto-lhes, tive num date com uma miúda ou fui ao Tinder ou isto ou aquilo, eles ficam todos entusiasmados. Eu digo, não, pessoal, isto não é melhor do que aquilo que eu tinha antes, de todo. Mas pronto, a gente tem que se distrair, não é?
A gente, tu.
Sim. Tu. Atenção, eu acho que tem que também ser claro para os nossos ouvintes que a Ana Garcia Martins é um ótimo partido, e que tem dinheiro, ela própria já disse. É muito bonita quando
se maquilha. Mas tenho uma... Hoje estou com esta cara de quem foi atropelada, não é?
Não, estás ótima, estás ótima.
Mas é isso que eu gosto na nossa relação, é que eu já não tenho que me esforçar.
Nunca te esforçaste.
Não tenho que me esforçar. Nunca. Posso vir como eu sou, não sinto aquela necessidade de tu simpatizes comigo, és meu amigo e portanto eu não tenho que vir aqui tipo...
Sim, mas quer dizer, mas
todo
um
sweatshirt, ténis, não pus nada, tenho a tromba completamente ao natural, nada desta vida, só porque é nada desta vida, é nada desta vida. Não tenho nada. Mas gosto de não ter essa pressão de poder estar aqui contigo na boa. Não
já eu... tipo, tu estive a arranjar-me toda.
E tu estás ótimo. Eu achei que o smoking era demais, mas pronto. Opa. Se estás confortável, por
é assim
mim,
que eu me visto sempre em casa.
Por mim, tudo bem. Sim, sou um ótimo partido, mas pronto.
Mas pronto, mas é só para que as pessoas saibam que também vamos criar um e-mail, só aqui do vamos criar dois e-mails, na verdade, um e-mail para vocês submeterem as vossas questões e um e-mail para vocês submeterem os vossos números de telefone e fotografias. Exato. Não aceitamos dick pics.
A pipoca mais comestível, @gmail.
A pipoca mais comestível. Eu não sei se tu queres entrar no mercado como sendo comestível.
Eu estou por tudo. Ainda não estou naquela fase sossegada, mas quando for para isso, meu amigo,
vai ser
tudo à frente.
Vai ser, vai
é
andar
loucura,
a varrer.
Tinder, tudo.
Vai ser uma desgraça.
Vai ser uma desgraça.
Né? Vais mandar abaixo o Tinder. Os servidores vão abaixo.
Sim, que eu aparecer no Tinder, esquece.
Eu tenho muita coisa para te falar sobre os meus dates do Tinder, mas isso será para uma outra altura.
Sim, por favor. Eu nunca entrei no Tinder sequer, nunca tive a aplicação, nunca vi nenhuma, portanto, não sei mesmo como é que funciona, mas tenho amigas que me foram partilhando histórias e, de facto, é todo um mundo. E agora já há outras aplicações, acho que são assim mais seletivas e que são pagas e que...
Há o Bumble e também há outra que é o... Eu entrei em três, era o Tinder, o Bumble e o Happn.
Eu entrei em 227.
Todas, só entrei no Grindr, porque isso era interessante, era para sexo homossexual. Alguma coisa, mas não estou muito para aí, não é muito a minha...
Pá, eu também não estou muito para aí, mas lá está, não estou a fechar nenhuma porta neste momento, porque pá, com 40 anos não dá para ser muito...
Muito seletiva.
Não dá.
Achas que uma mulher...
O que vier à rede é peixe.
Sim, mas quer dizer, mas eu vou dizer, eu acho sinceramente que as mulheres são superiores aos homens, em quase
sim,
todos os aspectos, por isso
sim.
Eu percebo uma mulher dizer, pá, estou farto de homens, quero uma outra mulher, mas não estou a ver um homem dizer, não, eu quero um outro homem. Tu agora estavas a falar das férias.
Mas porquê?
Vou dizer, estavas a falar das férias agora e estavas a dizer agora, não sei com quem planear as férias. Eu acho que os homens que nos estão a ouvir, que devem ser pai, pouquíssimos, não é?
Eu estou a tentar convencer-te a irmos gravar este podcast para o México.
Para o México, assim, sim. Pronto, era um bocadinho longe para gravar o podcast, mas se fosse para passar umas férias, talvez desse para fazer.
Porquê que é longe para gravar o podcast?
Então tens que levar
tudo?
Este equipamento todo e mais não sei o quê.
Merdas.
No México
sempre,
não tem...
sempre arranjar dificuldades, por isso é que te separaste.
Sim, não só, mas também. mas também.
Eu só vês problemas, nunca vês soluções, David.
Pronto, é isto, senhores e senhores, isto é roleplay que nós estamos a fazer aqui, porque eu já tinha saudades deste tipo de coisas, mas eu estava-te a dizer, tu estavas agora a dizer que agora que estás separada não tens ninguém com quem marcar as férias.
Não tenho, mas não tenho sempre.
Mas sabes o que é que eu
antes
sinto?
Antes tinha sempre, não é?
Eu
e há sempre
agora...
alguém que estava disponível, agora não.
O que eu sinto agora, e os homens que estão a ouvir vão sentir também, vão se identificar com isto, os homens separados, é que eles não têm ninguém que lhes marque as férias. É isso que ficou diferente, porque a maior parte, não sei como é que era a tua relação, mas na vasta maioria dos homens, estão, as férias são marcadas pelas mulheres, eles vão, gostam, divertem-se, mas nunca fazem nada
sim.
pelas férias.
Sim, eu acho que era a grande impulsionadora das nossas férias, eu é que decidia quase sempre tudo, datas, destinos,
mas
marcações.
Mas ele ia e gostava, não é? Ele ia, desfrutava, gostava.
Ia e gostava, nos sítios mais do que de outros, mas acho que nunca foi contrariado para lado nenhum.
Mas não,
quisesse,
te irritava,
diria.
Não te irritava que ele não planeasse
sim,
as coisas?
Sim, às vezes gostava que houvesse mais proatividade nesse sentido.
Sim, porque eu era um otário, absoluto. Isso posso dizer, com certeza.
Eu acho que aportava mais à nossa vida social, sempre tive mais amigos e fazíamos mais coisas com os nossos amigos. Do que com os dele, e também sentia isso, que era eu que estava sempre mais numa de... Ele também, eu acho que é um bocadinho, isto não é um defeito, acho que é um bocadinho mais caseiro do que eu sou mais de estar sempre a marcar coisas e fazer coisas e pensar
em... Ele é mais recatado.
Sim, é mais recatado, mais sossegado e gosta de, apesar de também gostar de desporto e ter uma vida ativa, mas... Acho que gosta mais de usufruir da casa e do sossego e de estar quieto. E eu sou mais a pessoa que tem sempre necessidade de estar a fazer 475 coisas ao mesmo tempo. Mas lá está, isto não é defeito nem dele, nem é defeito meu, são diferenças de personalidade. E, portanto, eu acho que sim, que eu aportava mais e trabalhava mais a parte social da nossa relação e era mais eu a mexer-me nesse sentido. Pronto, de marcar coisas e fazer coisas.
E às tantas também te aborrecia. Mas pronto, olha, nós estamos a bater agora na meia hora, o que vai ser mais ou menos a duração do nosso podcast, este é o primeiro episódio.
Só
assim, vai ver mais. Isto é para as pessoas ficarem todas, ai, quero ouvir mais.
É um docinho.
É um docinho, é assim. É como aqueles, como os passadores de droga, dão as primeiras doses grátis. Pronto, não sei se devia estar a comparar o nosso podcast à heroína.
Eu nunca consumi nenhum tipo de droga.
Nenhuma, nem.
Nunca fumei um charro sequer.
Nunca fumaste um charro?
Nunca, eu não sei fumar.
A tua única droga é Deus.
Chocolate e as merdas como. Mas não, mesmo fumar, não sei fumar. Não,
não sabes fumar?
Não sei fumar, não sei como é que se fuma. Fumei um mês na minha vida, quando era miúda, mas não sabia fumar, era aquela coisa de...
Mas fumavas pelas orelhas, como é que não sabias fumar?
Não sei, aquilo travar e não sei.
Nunca soubeste travar?
Não, não.
Ok. Isso vai ser um tópico para outro, para todo um outro podcast. Pronto, eu agora, se calhar fazemos, arrumamos isto, não é? E pronto. E pedimos às pessoas para nos mandarem as perguntas.
Achas que as pessoas não aguentam mais 10 minutos connosco?
Pá, comigo aguentam sempre mais 10 minutos. aguentam. Queres falar mais um bocadinho?
Tu é que não aguentas.
Eu é que não aguento. Não, por acaso agora aguento tempo mais, mas isso é uma coisa que acontece com a idade.
Muito bem.
Se calhar não estou muito confortável a falar já
não,
sobre
o tema,
isso.
O tema sexo é a nossa...
É o episódio número 5?
78.
É o episódio 78, 78. É quando falamos de sexo depois dos 40.
Sexo depois dos 40.
Como evitar as nódoas. não sei que nódoas.
Negras ou...
Não sei, sim,
que
olha...
Que nojo.
Pronto. Eu, sabes, quando vamos levar a conversa para aí, eu entro logo em modo muito, muito sórdido. Mas queres falar mais de alguma coisa sobre, já que estamos a falar das nossas relações e o que aconteceu e o que não aconteceu, podemos falar um bocadinho mais sobre isso durante os próximos 10 minutos. O que é que achas?
Não, é que está-me a saber bem, percebes?
Está-te a saber bem, não é?
É terapêutico.
Pois é.
E tu és mais simpático do que a minha psicóloga.
Porque não te digas verdades, não é?
Não dizes verdades, não. Passas-me a mão pelo pelo, achas sempre que eu é que tenho razão.
Sim.
E ela não. Eu pago-lhe, já viste? E ela muitas vezes não está do meu lado.
Não, a minha
acho
terapeuta...
Acho isto inexplicável. Estou a gastar uma fortuna.
A minha nunca está do meu lado. A minha está-me sempre a dizer, não, David, mas isso não é bem assim. Não pode... Quer dizer, o David não tem razão. E eu disse, então, mas se é para isso que eu lhe pago, não... Mas é.
Sim, a minha está sempre, seja honesta.
Se é para isso,
não seja, não seja trafulha. Seja honesta consigo mesmo.
Seja honesta consigo mesmo, é o que ela diz?
Às vezes, sim. Diz.
Ah, isso não é aceitável. Isso não é, devias falar
mas
com
ela. Mas ela tem razão. Às vezes a pessoa tem um bocado de dificuldade em ver...
E tenta ajudar a
terapeuta. Somos muito ágeis, não é? Ágeis.
Não, vamos ficar com ágeis só porque é para ver ágeis. o hate
eu disse bem a primeira vez, ágeis. E é muito fácil julgarmos o outro e temos mais dificuldade em fazer isso connosco e com as nossas ações. E eu sei que tenho que fazer um bocadinho esse trabalho, não é?
Pois.
De pôr-me no lugar do outro.
Sim, sim, eu também padeço um bocadinho desse mal, muito. Pronto, mas lá está, é o trabalhinho que nós temos que fazer. Há aqui... É muito fácil para nós, se calhar para mim e para ti mais que para outras pessoas, mas é muito fácil para nós vermos só o nosso lado das coisas, não é? E outra coisa que acontece muito, e a minha psicóloga está... Aliás, acho que o trabalho dos psicólogos é mesmo esse, é tentar evitar que a gente se engane a nós próprios, não é? Porque...
Sim, ela diz muito isso, não é? Não se engane a si mesma.
Porque nós estamos sempre, tipo, a fazer trafolhice a nós próprios,
sim,
não é?
Sim.
E isso complica as coisas. Eu estou pronto para terminar isto, Ana Garcia Martins. Eu estou pronto. Já vamos em 33 minutos.
Sim, gostava só de dizer que este podcast tem o patrocínio Ninguém.
Ninguém, ninguém. Por agora.
Por agora. Sim. Mas estamos receptivos.
Sim.
Aceitamos tudo.
Tudo.
Tudo, basicamente, nós...
Fraldas para adultos, o que for.
Sim, para os miúdos. Não, a tua ainda usa, não é? A tua ainda precisa.
A minha filha?
Sim, a tua filha.
Sim.
Pronto, ainda aceitamos.
Usa. Também aceitamos. O que é que aceitamos mais?
Refeições, viagens. Porque nós estamos feridos por dentro e precisamos...
De ser felizes outra vez.
de ser felizes outra vez e recuperar a nossa autoestima. Sim. Em sítios onde estejam mais de 30 graus, tipo Maldivas, e portanto aceitamos esse tipo de ajuda.
Não, porque isso é...
Nós
isso
temos que criar uma instituição, se calhar, sim, uma associação.
É, de caridade para nós.
Para nós, para nós.
Especificamente para nós dois. Acho isso ótimo. Então... O podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins, também conhecida por Pipoca Mais Doce.
Pipoca Mais Doce.
Desculpa, eu não sigo as redes. E por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, no Spotify ou na internet, não sei como é que essas coisas se fazem. Submetam as vossas questões no Instagram da Ana Garcia Martins ou no meu Instagram, se conseguirem encontrar. É um desafio interessante encontrar o meu Instagram.
Diz qual é.
Chama-se, o meu Instagram é Senhor Cristina. Senhor Cristina, e não vou comentar mais sobre isso. A Ana Garcia Martins está a olhar para mim e a julgar o meu Instagram. E pronto, e é isso.
E é isso, e decidimos que para terminar, porque achamos que este podcast pode ser funcionar quase como aqui um grupo de autoajuda, achamos que era importante terminarmos sempre com uma frase inspiracional, motivadora, que vos ajuda a passar melhor esta semana, sobretudo se estão a viver um momento como nós, de separação, de divórcio, ou a pensar nisso. E portanto, se me permites, David, claro, vou eu avançar com a primeira frase, e que é: pensem sempre que o divórcio de hoje pode ser a pensão de alimentos da amanhã. Portanto, quanto mais filhos tiverem, melhor. Portanto, sim, antes de se divorciarem, tenham bastante
façam
filhos.
Façam mais um, não é?
Façam mais um. Isto com 3 eu acho que rende. Eu fui estúpida, só tive 2. Tu também.
Sim.
3 eu acho que já vale a pena.
Sim, não, mas quer dizer, depende, não é? Depende, porque a pensão de alimentos depois pode calhar a ti, não é? Depende de quem é que faz mais dinheiro.
Pois, estou fodida. esqueçam o que eu disse. Está bem?
Está bem. Então,
mas é isto.
É isto, não é? Então, foi o primeiro episódio, o piloto, não é? Muito obrigado e até para a semana.
Para a semana. Devíamos acabar com uma música também.
Está bem.
Então, todas as semanas deixar
uma música triste para as pessoas.
Triste. Okay. E pronto, vamos tentar sobreviver esta semana, não
vamos
cortar
tentar
os pulsos. Vai ser, sim, o nosso objetivo semana a semana, não é?
Não cortar os pulsos.
Não cortar os pulsos e conseguir estar cá.
Sim.
Para a próxima edição. Eu acho que se calhar gravávamos hoje já todos.
Gravávamos
é?
Já todos.
Porque não é garantido que
estejamos cá para a semana.
Sobreviver.
Também podíamos fazer um episódio sobre. Se calhar isso é muito dark, mas podíamos fazer um episódio sobre tipo como cortar os pulsos.
Está bem, vamos ver então tutoriais e essas coisas para depois podermos partilhar.
Isso há no YouTube, não é? Tem que haver.
Não podemos brincar com isso, é um assunto muito sério.
Não. Então, eu depois edito esta parte, não edito nada, vou deixar.
Beijinhos.
Beijinhos.
Olá, como é que se diz?